ono što voda mjela riži. Ožaraj sve to malo.
Já está. Boa tarde, doutor Pedro Teixeira. Espero que se encontre já recuperado da cirurgia a que foi submetido. Gostaria de o saudar pelo exercício de cidadania que teve ao apresentar junto à Assembleia da República esta petição. Saúdo porque, quando nós estamos convictos das nossas razões, devemos sempre utilizar todos os meios legais ao nosso alcance para tentar resolver a nossa situação e para tentar também, junto das entidades competentes, justificar o porquê das nossas razões, do que nós pretendemos e justificando. Quero também igualmente felicitá-lo, porque pelo que li na petição também concluiu o seu mestrado, portanto a convicção de que estamos perante uma pessoa que não se acomoda, que continua a sua formação numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, e esse mestrado com certeza que lhe deu instrumentos para que possa melhor cumprir ainda a sua função como educador e como formador. Na sua petição também referiu que havia outros colegas na sua situação na escola, e por diversas vezes isto também é a opinião dos seus colegas. Uma pergunta só: porque é que, pronto, havendo professores na sua escola e noutras situações, noutras escolas também, o porquê de ser só um peticionário, de ter enviado a petição em termos individuais? Como sabe, a petição tendo só um peticionário, não era obrigatória a sua audição. No entanto, queríamos que de alguma forma nos desse, porque o que se escreve é uma coisa e oralmente se consegue transmitir muito mais coisas que nos vão na alma, e por isso nós achamos que o devíamos ouvir, embora desta forma, e por isso também as boas-vindas à Assembleia, embora de forma virtual. Portanto, a questão também era, além do que nos disse, que outros motivos pode aduzir-nos para a pretensão que é o objetivo desta petição, portanto, ia-lhe então dar a palavra para que nos pudesse então dizer do que lhe vai na alma quando escreveu esta petição.
Ok, muito obrigado. Creio que me está a ouvir bem.
Sim, sim.
Ok, pronto. Antes de mais, gostaria de agradecer o acolhimento da minha petição à Comissão. Devo dizer que continuo ainda bastante limitado na minha fala, tendo em conta a cirurgia que foi submetido recentemente. Portanto, vou ter que falar um pouco devagar e com alguma limitação. De qualquer forma, não me custa, embora tenha um bloqueio no maxilar que me impede de articular corretamente ou facilmente as palavras. Gostaria de dizer que, e também para responder desde já à sua questão, àquela questão que colocou inicialmente, para além de estar a falar em nome individual, estou também a falar em nome dos meus colegas, que estão na mesma situação que eu e alguns até pior, digamos assim, tendo em conta os anos que estão acumulados desta situação da parte deles. A razão porque fizemos petições individuais prende-se com o facto de que de maneira geral, nós, não, penso pelo facto de nós termos feito algumas petições anteriormente e elas simplesmente não terem sido aceitas, exatamente com os mesmos argumentos. Então resolvemos, no fundo, enviar em número, literalmente, para, na esperança de que ela fosse, uma delas fosse acolhida. Por essa razão, estou a fazer uma petição em nome individual. O que na prática, na prática é em nome individual, mas a realidade é que eu vou falar em nome dos meus colegas também. Passando às razões que... parte também do princípio que a Comissão teve acesso aos documentos que eu enviei para descrever e ilustrar a minha situação entre os meus colegas. Partindo já para as razões que me levam a fazer esta petição. Elas são essencialmente duas. A primeira é a necessidade de vinculação com caráter permanente, tendo em conta a minha situação que vou já explicar. E já agora com os meus colegas, mais uma vez. E depois a necessidade também de definir um grupo de recrutamento como mecanismo adequado para a contratação e integração dos professores, neste caso, nos quadros das escolas em que estão a trabalhar. Passando a descrever e a argumentar estas duas intenções, não é? Estes dois pedidos. Em relação à necessidade de vinculação, eu tenho mais de 3 anos de serviço efetivo nas mesmas funções, na mesma escola pública, e tal como indica a diretiva comunitária de 10 de julho de 2001, e a própria Lei Geral do Trabalho, que não é respeitado nesse sentido, não é? Portanto, acho que faz todo sentido, este argumento parece-me bastante válido para esta reivindicação. Depois, por outro lado, a contratação a que estou sujeito todos os anos, juntamente com os meus colegas, está a ser feita de forma ilegal a pretexto de cobrir necessidades temporárias para aumento de turmas, e isso não é verdade. Todos os anos, a Escola Artística Soares dos Reis, no meu caso, e no caso de Lisboa, a Escola Artística António Arroio, contrata, no caso da Escola Artística Soares dos Reis, mais de 50 professores para cobrir as suas necessidades permanentes para poder funcionar no seu modelo de ensino de artístico, no seu modelo de ensino artístico especializado. Já agora, a própria Assembleia da República aprovou a resolução número 37 de 2010, onde recomenda ao Governo o levantamento exaustivo e rigoroso destas necessidades permanentes das escolas. Ora, esta necessidade nunca foi comentada, pelo menos na Escola Artística Soares dos Reis, e deduzo que também na António Arroio, pelo menos até ao momento. Esta realidade leva a situações de desigualdade bastante graves que foram piorando ao longo dos anos. A título de exemplo, temos um colega com 28 anos de serviço, repito, 28 anos, que continua a ser contratado anualmente. Este tipo de situações acontecem porque as vinculações extraordinárias que foram acontecendo ao longo de décadas, já agora, sempre tiveram regras diferentes e um pouco avulsas e sem critérios coerentes no tempo. E aqui termino, no fundo, os argumentos que me levam a pedir uma necessidade de vinculação com caráter permanente, para mim e para os meus colegas, que se enquadram, obviamente, no dispositivo legal para que isto possa acontecer. Em relação à definição do grupo de recrutamento, eu devo dizer que este argumento ou esta reivindicação não é menos importante, porque é base é a base da carreira do professor, neste caso, de nós próprios, nós dos professores das escolas artísticas, porque não sei se os seus elementos da comissão sabem, mas o ensino artístico especializado requer professores exatamente iguais aos outros que existem no restante modelo de ensino. Tem que avaliar, tem que dar aulas, prepará-las, tem uma componente pedagógica e didática exatamente igual aos outros professores. Por outro lado, é exigido o mesmo nível de competências e de formação que os outros professores. Mas a realidade é que, neste momento, estes professores não têm grupo de recrutamento e são equiparados a técnicos especiais, como, por exemplo, um intérprete de língua gestual, que não tem, obviamente, uma formação concreta, específica, para a componente pedagógica de ensino. Né? E não é continuamos com essa situação. Bom, isto leva a outra realidade, que diria, no mínimo, caricata, consiste em investir numa série de professores profissionalizados em serviço como técnicos especiais, ou, desculpem, como técnicos especiais. Ao abrigo do despacho, agora posso falar do despacho, ao abrigo do despacho 31495/2008, mas que não têm grupo de recrutamento próprio, ou seja, eles são profissionalizados como técnicos especiais, mas não têm grupo de recrutamento. Não tem, nem nunca existiu. Ou seja, o Estado legislou para que estes professores se profissionalizassem, mas nunca lhes criou um grupo de recrutamento. Por fim, achamos que faz sentido não só um grupo de recrutamento, mas um grupo de recrutamento com determinadas especificidades, tal como já acontece nos casos do ensino artístico especializado da música e da dança. Nestes casos, devido à especificidade do ensino nestas áreas, o Estado legislou no sentido de criar subgrupos de recrutamento para assim contratar professores especializados das diversas disciplinas e técnicas a lecionar. A título de exemplo, a dança tem o grupo de recrutamento D1, dança clássica, o grupo de recrutamento D2, dança moderna, D4, criação coreográfica, etc. Bom, isto é meramente um exemplo ilustrativo da forma como o Estado resolveu e legislou sobre este assunto, que não é novidade nenhuma, mas incompreensivelmente. E não se percebe porque é que o processo destes professores da dança e da música, iniciado em 2008, foi concluído integralmente em outubro de 2009, ou seja, a nível de legislação, de abertura de concursos para vinculação, porque eles, de facto, são necessários todos os anos nas escolas, no caso, nas escolas, nos conservatórios, não é? E o processo dos professores de ensino especializado de artes visuais e de audiovisuais, onde eu me incluo, e os meus colegas, naturalmente, iniciado 7 meses antes, em outubro de 2007, continua por concluir no Ministério da Educação. Na altura, quem estava a concluir este processo, a liderar este processo, era o secretário de Estado, Walter Lemos, que na altura depois teve que sair para outra pasta, e o processo ficou suspenso. Não se percebeu porque é que uma componente do ensino artístico completamente enquadrada legalmente a nível de ensino, não é? E uma outra parte ficou por enquadrar. E pronto, e com isto dou por terminar a minha exposição sobre estes dois argumentos que me trazem aqui a esta comissão. Obrigado.
Obrigada pela sua exposição, que nos permitiu perceber ainda melhor os argumentos que invoca e a sua realidade quando tentou, através desta petição, chamar a atenção para o seu problema em concreto, porque é a sua petição que nós estamos a analisar neste momento. Eu agora passaria a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa para, durante 3 minutos, também o questionar. Estamos um pouco pressionados pela hora do plenário e passaria então ao Sr. Deputado.
Vou tentar ser muito breve. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor Pedro Teixeira. É evidente que o Professor Pedro Teixeira, de forma inteligente e clara como colocou as situações, à partida sabia perfeitamente que esta petição não conseguiria atingir para si própria neste momento efeitos úteis, ou seja, nunca poderia ser através desta petição que ia resolver o seu caso particular. Isso não competiria nunca à Assembleia da República, mas à cadeia hierárquica dentro do Ministério a que pertence. De qualquer maneira, o problema que nos traz e a forma como o fez chama realmente a atenção para uma situação que já tem estado sob o nosso olhar atento, e nesse sentido agradecer-lhe o facto de uma vez mais nos ter tentado situar num problema que é realmente problema. Dizer-lhe muito rapidamente o seguinte, se calhar apontou aí uma das situações que tem levado a que o problema continue a existir, é que as soluções que têm sido tentadas têm sido realmente, é possível que tenham sido situações avulsas, com regras diferentes daquelas que são aplicadas a outro tipo de concursos na área da docência e com alguma incoerência ao longo do tempo. Neste momento, também me pareceu que seria por aí que queria ir e peço-lhe, como pergunta, como questão colocada, que esclareça se não foi a intenção, de que era importante que aqueles a que neste momento se chamam técnicos especiais de ensino artístico ou das artes, que pudessem ser enquadrados dentro do universo dos docentes ou das pessoas que trabalham na docência ou na lecionação e que neste momento estão em situação de precariedade porque não acedem a quadros, sejam eles de vinculação ou sejam a quadros de escola ou de agrupamento. Se era isso, uma vez mais dizemos que é o problema que nós temos entre mãos e que não é novo. Levanta-nos outras questões que têm que ser tratadas dentro do tal enquadramento que eu digo, a questão, por exemplo, de vocês só poderem aceder a um concurso tendo em conta a área de docência se realmente tiverem grupo de recrutamento e se esse grupo de recrutamento for estabelecido. Portanto, aquilo que nós dizemos e aquilo que temos vindo a defender e que nos parece que defende mais ao mesmo tempo o interesse público e educativo e o interesse das próprias pessoas que estão enredadas neste problema da precariedade do acesso, na precariedade tendo em conta o acesso negado aos quadros de vinculação ou aos quadros de escola, o que a nós nos parece é que a solução tem que ser uma solução global, não pode ser uma solução pessoalizada. Os professores do ensino artístico devem ser tratados também no âmbito dos restantes docentes que aos milhares têm sido colocados na situação em que vocês estão. Portanto, aquilo a questão que no fundo lhe fica é isto que eu disse corresponde exatamente àquilo que eu trouxe aqui, responde àquilo que vocês pretendem, que é, por um lado, serem tratados como docentes ou como pessoas ligadas à docência dentro do mesmo enquadramento em que vão ser tratados os outros professores que vão ser colocados em fase de vinculação, até em cumprimento da diretiva comunitária, que, como sabe, tendo em conta a precariedade dos vínculos estabelecidos com os professores, diz que a imagem do que se passa com os outros trabalhadores devem ser realmente passados aos quadros e não mantidos em situação de contrato a termo por tempo indeterminado, desde que eles realmente sejam contratados para necessidades permanentes das escolas. Muito obrigado.
Obrigado e um duplo obrigado também pelas questões e pelo tempo que que foi rigoroso. E passava então a palavra ao senhor peticionário para que pudesse, ou quer fazer, pronto, ou então podemos, para obviar, e responderá conjuntamente ao senhor deputado Agostinho Santos e à senhora deputada Rita Rato, e passaria então de imediato a palavra à senhora deputada.
Obrigado, queria antes de mais também cumprimentar o senhor professor em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer da exposição que aqui faz e valorizar muito a iniciativa de voltar a insistir com esta matéria, que é da maior importância, e ao contrário do que diz, por exemplo, o Sr. Deputado do Partido Socialista, eu gostava de dizer que esta não é matéria de iniciativa legislativa que é exclusiva do Governo, e a Assembleia da República pode e deve e tem a obrigação de legislar e de intervir nesta matéria. E por isso mesmo, o PCP, no passado dia 13 de fevereiro, levou ao plenário da Assembleia da República uma iniciativa legislativa que tinha como objetivo a vinculação extraordinária dos docentes do ensino artístico especializado das artes visuais, das artes audiovisuais, da música e da dança, exatamente por reconhecer que este é um problema que se vem a arrastar desde há vários anos e que nenhum governo PS, PSD ou CDS resolveu dar resposta a esta situação que nós consideramos que é inaceitável. Importa também dizer que o entendimento do PCP, quando a apresentação deste projeto, que foi rejeitado por PS, PSD e CDS, tinha como objetivo tratar de forma diferente o que é diferente. E quando se decide, no plano da Lei de Base do Sistema Educativo, a existência de ensino artístico especializado, nós entendemos que a importância que tem na consagração do direito à cultura e do direito à educação deve assegurar que estas escolas têm os meios materiais e humanos necessários para o cumprimento da sua missão específica. E por isso é que existem duas escolas, a Antónia Rui, como aqui bem disse, e a Soares do Reis no Porto, que exigem um olhar específico, tendo em conta o papel específico destas escolas. E por isso nós entendemos que a proposta que apresentámos foi de exatamente reconhecer aos docentes destas escolas exatamente o mesmo que se reconhece a qualquer trabalhador no âmbito da administração pública. É que existindo uma necessidade permanente e reiterada de mais de 3 anos num determinado serviço, isso deve corresponder a um contrato efetivo e não ao recurso ilegal à precariedade, como bem aqui exemplificou, pelo que isto significa de desvalorização sociolaboral e da própria criação de um conjunto de instabilidades na vida das escolas e até um próprio ritual, de certa forma, humilhante, que é, por exemplo, este seu colega de 28 anos, há 28 anos que está a fazer uma entrevista anual e a mostrar o seu portfólio atualizado ao diretor da escola, quando o diretor da escola já, naturalmente, que conhece e avaliou o seu trabalho, porque estes professores são sujeitos à avaliação conforme os outros professores. Importa também, por isso, dizer que nós entendemos que a proposta que apresentámos podia ir num sentido, estávamos disponíveis para, em certa especialidade, trabalhar essa proposta, não tínhamos para nós que era uma proposta acabada, infelizmente não houve disponibilidade e, do ponto de vista da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do PCP tem 14 deputados em 230, mas entendemos que esta iniciativa e a petição que decidiu desenvolver confirma mais uma vez a importância de continuar a exigir o tratamento adequado destes docentes. Importa também dizer que o Governo terá anunciado recentemente, através do Secretário de Estado, disponibilidade para reunir com os diretores da Escola de Soares do Reis e da Antónia Arroio relativamente a este problema. Agora, para nós é importante que, mais do que criar um grupo de trabalho, que se resolva o problema efetivamente, porque, de certa forma, até na gíria da oposição, quando se diz que um Governo cria um grupo de trabalho, é sempre porque o Governo não quer resolver o problema e adia a resolução do problema. Porque nós entendemos, de facto, que os quadros das escolas, pela sua componente curricular específica, exigem docentes especializados nestas áreas, mas também exige o seu tratamento em condições de equidade e de igualdade que são fundamentais. E por isso entendemos que seria muito importante a vinculação destes docentes. Nós sabemos que não existe um grupo de recrutamento, como bem aqui disse, e por isso a nossa proposta ia no sentido da vinculação extraordinária destes docentes, porque são docentes que estão a responder a necessidades permanentes das escolas desde há vários anos, mas entendemos que se deve trabalhar no médio e no longo prazo para a criação de grupos de recrutamento, se for esse o entendimento das partes envolvidas. E por isso, apenas para lhe dizer que da parte do PCP continuaremos a apresentar iniciativas legislativas nesta matéria, porque entendemos que é obrigação da Assembleia da República e dos grupos, não só obrigação, como faculdade, e nós utilizaremos-la novamente, por entendermos que é uma matéria da maior importância e que merece ser tratada, porque não há escola pública de qualidade sem trabalhadores qualificados e valorizados. E é assim na administração pública como é assim na economia de um país. E por isso, da parte do PCP, o que lhe posso dizer e o compromisso que aqui assumo em nome do meu grupo parlamentar é que continuaremos a bater-nos pelo cumprimento desta decisão. Aliás, o nosso projeto até ia no sentido de concretizar as portarias que foram definidas em 2009, mas que nunca tiveram resposta. Porque disse aqui que o despacho foi do Estado, não, o despacho é do Governo, porque o despacho é de iniciativa legislativa do Governo. Portanto, foi o Governo que, através do despacho, concretizou a necessidade de abertura do número de vagas e decidiu essa possibilidade e termino já. E, portanto, nós entendemos que era muito importante, porque estas portarias continuam em vigor, não caducaram, que pudessem também ser, tendo em conta as necessidades que cada uma das escolas, quer das artes visuais, dos audiovisuais, mas também da música e de dança, definiram, que pudesse responder àquilo que é uma necessidade central do reforço das condições humanas das escolas relativamente à valorização do seu corpo docente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E passaríamos então ao Sr. Peticionário para que pudesse responder às perguntas que lhe foram colocadas, quer e às observações feitas quer pelo Sr. Deputado Agostinho Santa, quer pela Sra. Deputada Rita Rato.
Muito obrigado pela exposição que fizeram cada um. Eu gostaria de esclarecer uma coisa que o Sr. Deputado Agostinho Santos disse, que eu creio que não foi bem entendida por parte do Sr. Deputado, que é, nós já somos reconhecidamente, pela formação e pelo próprio Estado, pelo Ministério, professores, docentes, como qualquer outro. Aliás, eu expliquei bem isso. O único problema é que nós estamos colocados num regime de contratação como se fôssemos técnicos especiais. Essa é a questão. Porque simplesmente não temos grupo de recrutamento. Ou seja, somos equiparados a técnicos. Um técnico, por melhor, por mais competente que seja, não tem competência, não tem formação de ensino, não é? Tem apenas a formação técnica, não é? Que lhe confere o título técnico. E aí acho que a diferença é clara. O problema aqui que se coloca é que o Estado nunca reconheceu através, a nossa situação através de um enquadramento legal no regime de contratação. Correto, não é? E essa é a situação. E eu penso que esse esclarecimento é importante, porque é digamos assim, é o erro que tem. Que tem sido alimentado e existido ao longo de anos em relação à nossa situação. Em relação àquilo que a deputada Rita Rato disse, eu só gostaria primeiro de agradecer o trabalho que fizeram em relação à proposta de vinculação e também de legislação nesse sentido que tentaram aprovar. De uma maneira geral, a proposta está bem feita, de uma maneira geral e de uma maneira muito específica, porque ela é muito específica, não é? Mas de uma maneira geral a proposta está muito bem feita e está muito bem enquadrada na realidade efetiva das duas escolas, que são as escolas que têm este tipo de ensino artístico especializado, de artes visuais e de audiovisual. Portanto, não tenho nada a apontar, gostaria apenas que continuassem a tentar resolver a nível legislativo esta situação, ou pelo menos contribuir para que isso acontecesse. De uma maneira geral, não tenho mais nada a dizer, portanto, tenho a minha pretensão de que isto não caia, não é? De que esta situação que não está bem de todo, não caia em saco roto, continue a área eterna, não sei quantos anos, não é? Eu sei, já agora, gostaria de acrescentar que neste momento tem informação de que existem, como disse a senhora deputada, existem negociações, negociações, não sei exatamente como podemos chamar, mas pelo menos reuniões entre o Ministério e a direção das duas escolas para tentar resolver esta situação. A verdade é que também tenho informações que pode não ser resolvida, mais uma vez, da forma que é correta, que é, para além de integrar nos quadros os professores necessários, dever-se legislar no sentido de criar uma lógica de contratação ao longo dos anos, aqui para o futuro, para que a escola precisar de contratar ou de efetivar algum professor, sei lá, porque algum outro vai-se reformar, por exemplo, não é? Ela o possa fazer sem estar a recorrer ou à espera de um vínculo excepcional, não é? À mercê de um governo qualquer, não é? Isso é que seria a forma correta de resolver a situação. E pronto, e fica aqui o meu pedido e a minha expectativa para que isto vá nesse sentido. Obrigado.
Agradeço as informações que aqui nos trouxe. Desejo-lhe também um rápido restabelecimento e oportunamente será informado das diligências que entretanto estão em curso, quer aqui na Comissão, quer em termos do Ministério da Educação. Agradeço também aos meus colegas o terem estado presente. Boa tarde e obrigada.